dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que está lançando aqui no Brasil uma categoria curiosa para a galera conseguir fazer trajetos. Ela começou a disponibilizar, por enquanto só em Vitória, no Espírito Santo, trajetos feitos por meio de tuk-tuks, e esses são os veículos que têm três rodas, que lembram bastante uma motocicleta, com dois lugares atrás para conseguir colocar dois passageiros. O tuk-tuk é um meio de transporte bastante usado no Sudeste Asiático, e a Uber falou que está começando só no Espírito Santo, mas que expande a disponibilidade para outros lugares do país. Ela começou a disponibilizar os trajetos com tuk-tuk ontem mesmo, né, na capital do Espírito Santo, e disse também, né, sem muita surpresa, que eles são mais baratos do que os de carros lá, tradicionais que ela já oferecia. Agora, ainda sobre o Brasil, a Justiça do Trabalho decidiu que os entregadores do iFood não são funcionários, mas sim freelancers lá da companhia. Com isso, ela colocou um fim a uma ação civil pública em que o Ministério Público do Trabalho pedia para que fosse reconhecido o vínculo empregatício entre os entregadores e o iFood. E, curiosamente, isso vem pouco tempo depois da Justiça ter decidido também que tem vínculo empregatício entre entregadores e a startup Log. Aí, agora nesse caso do iFood, a justiça do caso disse que os entregadores fazem os próprios horários, não tem nenhum superior e são substituíveis, e por conta disso entendeu que eles estão mais próximos de trabalhadores autônomos do que empregados lá do iFood. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que segundo a Sensor Tower conseguiu ultrapassar já a marca de US$1 bilhão faturados com os jogos dela lá para celular. A Sensor Tower disse que o jogo Fire Emblem Heroes foi responsável por mais da metade disso, né, com US$656 milhões faturados. E aí em seguida vem Animal Crossing Pocket Camp com US$131 milhões, Dragalia Lost com US$123 milhões, Mario Kart Tour com US$86 milhões, Super Mario Run com US$76 milhões e Dr. Mario World só com 4,8 milhões. Já quando o assunto é o número de downloads, o app mais baixado da Nintendo até agora foi o Super Mario Run, com 244 milhões de downloads, e aí um distante segundo lugar ficou com o Mario Kart Tour, com 147 milhões de downloads. Aí o mais impressionante disso tudo, né, é que o Fire Emblem Heroes, que foi o que mais faturou até agora, teve só 4% dos downloads totais da Nintendo, e caso você queira ver mais aí sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Facebook, eu comentei por aqui ontem que eles tinham lançado um pacote de ferramentas de privacidade, com destaque para uma específica, né, chamada Atividade Fora do Facebook. Com essa ferramenta, o Facebook indicava que você ia conseguir deletar os últimos 6 meses de dados, né, que ele coletou sobre você fora das plataformas dele, então em sites que você visitou, coisas que você comprou e aplicativos também que você usou, mas é claro, né, que não é bem isso. O que acontece com essa ferramenta é que o Facebook não deleta os dados que ele falou que ia deletar, mas sim só desassocia da sua conta, e na prática isso quer dizer, né, que ele segue coletando e armazenando também tudo que ele consegue a seu respeito, mesmo fora das plataformas dele, mas o guarda junto lá com o que ele coleta nas plataformas que ele controla. E ainda sobre o Facebook, a rede confirmou que o Jay Parrick, que era o vice-presidente de engenharia, está deixando a empresa agora, que ele pediu demissão. Ele trabalhava no Facebook desde 2009 e, comentando a demissão, falou que chegou a hora de sair da empresa para buscar outros desafios lá fora da companhia. E por último, sobre o Facebook, a empresa finalmente divulgou um documento com a proposta dela da criação de um comitê de supervisão da moderação que ela tinha prometido lá em 2018. A ideia de criar esse comitê veio depois de vários escândalos juntos, né, que começaram lá com o escândalo da Cambridge Analytica, e aí só agora ele anunciou a proposta aí do funcionamento desse comitê, que parece que não vai servir pra nada no final das contas. É que lá no começo, né, quando o Facebook anunciou essa ideia, o que ele queria fazer era criar um comitê independente para conseguir julgar casos específicos de moderação, né, quando tivesse algum tipo de disputa lá sobre conteúdo que for moderado, mas o que acontece com esse documento é que ele prevê tantas exceções e limitações aí também para o funcionamento desse comitê que ele fica inútil no final das contas. Aí, dentre os principais problemas apontados, tem o fato, por exemplo, do comitê não poder fazer nada sobre marketplace, angariação de fundos, Facebook dating, mensagens, spam, propriedade intelectual, coisas do WhatsApp, coisa do Messenger, coisa do Instagram e também coisa da plataforma Oculus. E mesmo assim, nos poucos casos que sobraram, né, que o comitê puder fazer alguma coisa, o Facebook escolhe se quer adotar isso como regra ou não. O Facebook comentou que nos próximos meses vai começar a anunciar quem são os integrantes aí desse painel, mas a essa altura, né, ninguém tem muita fé de que esse painel vai conseguir fazer alguma diferença na operação da companhia, quando o assunto é a moderação dos conteúdos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google Tradutor, que parece que vai ficar bem mais útil lá pra galera que usa o aplicativo do Android. O Keyhole é que a empresa mostrou um experimento que é bem bacana, né? Que ele consegue traduzir basicamente em tempo real o que está sendo dito lá em outro idioma. E no fim das contas, isso é uma evolução natural, né? Da transcrição que acontece em tempo real lá do Google Gravador, só que com tradução lá pelo Google Tradutor. Aí, comentando a iniciativa, eles falaram também, né, que é bem importante, por exemplo, o usuário ter uma conexão bacana com a internet e ter bastante clareza também, né, do que está sendo dito lá no idioma original. E o Google disse também que tem um atraso de uns segundos, né, para o sistema conseguir entender o contexto lá do que está sendo dito e traduzir direito, ao invés de ser uma coisa mais literal. A empresa não quis dar nenhuma previsão de quando, né, que o pessoal do Android pode esperar a chegada oficial desse recurso, mas ainda assim, se você quiser ver ele em funcionamento, né, que é uma coisa bem interessante, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Google, é claro, né? Tava chegando o final do mês, parecia que eles iam conseguir, mas não conseguiram. Tá pintando mais um mensageiro aí vindo da empresa. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que com a mesma frequência que a Samsung lança telefones, o Google lance acaba também com aplicativos de troca de mensagens, e parece que isso vai continuar sendo verdade aí em 2020. Isso porque o site The Information comentou que a empresa vem trabalhando em mais um mensageiro, né? Esse aí voltado pro mercado empresarial. E aí, por conta disso, o pessoal tá achando que ele vai ser uma espécie de concorrente do Slack e do Microsoft Teams também, desse mercado. O site comentou que esse aplicativo parece que vai unificar as plataformas Hangouts Meet de videoconferências e Hangouts Chat, que é de troca de mensagens mesmo. E eles comentaram também que essa plataforma vem sendo testada já de forma interna em Mountain View, lá entre os funcionários do Google. Aí, por fim, né, eles comentaram também que quando o aplicativo for lançado, provavelmente ele vai fazer parte da plataforma G Suite, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe quando que ele vai ser lançado e nem o nome desse novo aplicativo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela falou que tem hoje 1,5 bilhão de aparelhos dela, né, que estão em uso aí ao redor do mundo, e disse também que quando o assunto é o iPad e iPhone, hoje mais de 80% aí dos aparelhos compatíveis estão rodando o iOS 13. Isso vem um ano depois dela ter comentado, né, que tinha 1,4 bilhão de aparelhos dela em uso pelo mundo, e esse crescimento de 100 milhões, né, de aparelhos ativos pelo mundo é uma coisa que ela está registrando aí ano após ano de um jeito bem consistente, desde 2016. Essas informações foram dadas pelo Tim Cook naquela conferência que acontece, né, depois lá da divulgação dos resultados financeiros da empresa, e ele comentou também nessa ligação que o iPhone 11 foi o modelo de iPhone mais vendido aí do último trimestre em todas as semanas que compuseram o período. Aí o Tim Cook comentou também que a Apple está acompanhando bem de perto a situação do coronavírus, né, porque isso influencia bastante aí nas fábricas chinesas da Apple, mas ainda assim é difícil prever, né, se isso vai gerar uma queda aí na produção de produtos ou no faturamento do próximo trimestre. E ainda sobre a Apple, pintou lá no 95 Mac uma matéria que mostra que no mês que vem ela vai fazer mais um desafio de atividade do Apple Watch, esse de uma semana de duração. O app de atividades do Apple Watch vai dar uma medalha especial para quem cumprir todos os dias, né, a gola de exercícios lá de 8 a 14 de fevereiro. E além dessa medalha, como sempre acontece também, ele vai dar uns stickers especiais lá do iMessage, esse menos importante, né, que é uma coisa que quase ninguém usa. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela liberou o iOS 13.3.1 com ajuste extra lá de privacidade. O que rola é que não faz muito tempo, o pesquisador de segurança Brian Krebs descobriu que mesmo desligando lá a localização do iPhone 11 Pro, ele continuava coletando essa informação de localização do usuário, e aí depois que isso virou uma polêmica, a Apple resolveu se manifestar e explicou que o culpado era o chip U1 que pintou nos novos iPhones. Esse é o chip da tecnologia Ultra Wideband, que é uma espécie de substituto do Bluetooth, né, quando o assunto é transmissão de dados por proximidade. E aí, quando pintou essa polêmica, a Apple falou, né, que tinha um motivo para continuar coletando informação do usuário, era uma questão regulatória, que depende de cada país. Ela disse que a tecnologia Ultra Wideband é uma coisa que não foi aprovada em todo lugar ainda, né? Então ela está liberando ou bloqueando a tecnologia, dependendo do país, lá, se está aprovado ou não. E aí, por conta disso, mesmo desligando lá o serviço de localização do iPhone, ela continuava pegando a localização do usuário para saber se podia liberar o chip U1 ou não. Ainda assim, quando pintou essa polêmica, a Apple falou, né, que ia mexer no iOS para liberar uma atualização para conseguir corrigir essa situação. Isso pintou agora no iOS 13.3.1. Então, uma vez instalado o update, o usuário consegue escolher, né, se ele quer desativar de vez ali o chip U1, e com isso ele consegue também, né, fazer o iPhone parar de pegar a localização dele por completo se ele preferir lá nos ajustes do sistema. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!